Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call do primeiro trimestre de 2019 da Ourofino Saúde Animal. Hoje temos a presença do Sr. Jardel Massari, presidente, e do Sr. Kleber Gomes, CFO e diretor de relações com investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 1T19, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem afetar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Jardel Massari. Por favor, Sr. Jardel, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez pela participação em nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2019. Estamos muito contentes com os dados de ranking de 2018 divulgados ao longo do primeiro trimestre pelo Sindan. O Sindan divulgou seus dados para o ano e estamos orgulhosos de informar que voltamos a conquistar o terceiro lugar no ranking geral de receitas das empresas no Brasil. No México, a Infarvest, que é um órgão similar do Sindan no Brasil, divulgou seu ranking e fomos a segunda empresa que mais cresceu em 2018. Assim também aconteceu na Colômbia, onde a Aprovet também divulgou o resultado, onde fomos a segunda empresa que mais cresceu. Esses marcos importantes são consequência do trabalho com foco no crescimento sustentável, executados pelas nossas equipes ao longo dos últimos anos. Com vista ao futuro, o projeto de biológico já começa a gerar receitas advindas da recém-lançada vacina Safisui, que é a vacina contra circovírus em suínos. Trata-se de produtos com grande diferencial técnico, pois imuniza os animais com tecnologia inédita contra circovírus, desafio relevante para a suinocultura mundial. Estamos confiantes de que esse produto trará ganhos de produtividade importantes ao produtor de suínos. As demais vacinas do nosso pipeline continuam sendo desenvolvidas e nos ajudarão a buscar uma das maiores coberturas de produtos vacinais do mercado. Para animais de produção, o primeiro trimestre é o mais fraco em receitas, pela sazonalidade típica da indústria de saúde animal, e para esse primeiro período em 2019, observamos redução em relação ao primeiro tri de 2018. Destacamos que a variação observada nas receitas do segmento foi impactada negativamente por uma concentração maior de vendas no final de março, não reconhecidas pelas normas contábeis no trimestre por falta de tempo hábil para a entrega das mercadorias aos clientes. Ressaltamos que essas vendas já foram entregues e reconhecidas no início do mês de abril e aparecerão no resultado do segundo trimestre. Em animais de companhia, a receita líquida foi de R$ 20 milhões, crescimento de 3% em comparação ao primeiro tri de 2018, e em linha com o nosso orçamento para o trimestre. Importante destacar nossa confiança no desempenho dos próximos trimestres. Em operações internacionais, a receita cresceu 48% em reais e 36% em moeda local, atingindo 12 milhões. México e Colômbia foram responsáveis por 90% desse total, a maior participação trimestral registrada no segmento. Cabe ressaltar o foco nesses dois países com o trabalho de registro de novos produtos feito nos últimos anos, em conjunto com a expansão da carteira de clientes. Tivemos também nesse trimestre uma parada programada da fábrica para a reforma de alguns setores. Com isso, os custos que seriam absorvidos por produto em estoque foram alocados diretamente no resultado, no montante de aproximadamente 7,5 milhões, que impactou a margem bruta de forma não recorrente e sem a qual a margem bruta do trimestre teria sido 57%, em linha com o primeiro TRI de 2018. Destacamos de forma positiva a geração robusta de caixa operacional de 41 milhões, crescimento de 64% em relação ao mesmo indicador do primeiro trimestre de 2018. Além disso, a dívida líquida se mantém no nível de 1,7 vezes a dívida. Agora passo a palavra ao nosso diretor financeiro de relações com investidores, o senhor Kleber Gomes, que irá comentar em detalhes o resultado do dia. Obrigado.
Obrigado, Jardel. Boa tarde a todos. Começaremos comentando sobre as receitas líquidas da companhia. A companhia apresentou receita líquida de 91 milhões no primeiro trimestre de 2019 e com ligeira queda de 1% comparado ao mesmo período de 2018. Cabe destacar que aqui em abril, as receitas brutas acumuladas do primeiro quadrimestre de 2019 já crescem mais de 6% em relação ao primeiro quadrimestre de 2018. O segmento de animais de produção apresentou receita líquida de 60 milhões no primeiro trimestre de 2019, com decréscimo de 8% comparado ao primeiro trimestre de 2018, com o impacto principal das perdas de volumes pelas entregas que foram realizadas em abril após o fechamento do primeiro trimestre. O segmento de animais de companhia obteve receita líquida de 20 milhões no primeiro trimestre de 2019, crescendo 3% em relação ao primeiro trimestre de 2018, refletindo aumentos de preços. Gostaria de ressaltar que seguimos confiantes com os resultados dos próximos trimestres e em nossas ações de geração de demanda, como as visitas que o nosso time faz aos veterinários. O segmento de operações internacionais apresentou receita líquida de 12 milhões no primeiro trimestre, aumento de 48% comparado ao mesmo período do ano anterior. Em moeda local, o aumento foi de 36%. Esse resultado foi impactado positivamente por aumentos dos volumes no México e na Colômbia, além de impacto positivo de câmbio já pontuado ao separar o crescimento em moeda local. Agora falaremos sobre a margem bruta. A margem bruta no primeiro trimestre foi de 48%, uma diminuição de 9 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2018. O impacto principal foi a parada programada da fábrica para manutenção, com impacto de 7,5 milhões. Cabe ressaltar que esse impacto é não recorrente e foi de 8 pontos percentuais na margem bruta e será diluído ao longo do ano. O segmento de animais de produção apresentou margem bruta de 40% no primeiro trimestre de 2019, com diminuição de 13 pontos percentuais em comparação com o primeiro trimestre de 2018, com o impacto já mencionado da parada de fábrica para manutenção, no montante de 6,6 milhões alocado a esta divisão e que resultou em 12 pontos percentuais na margem bruta. O segmento de animais de companhia apresentou margem bruta de 69% no primeiro trimestre de 2019, com redução de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, com impacto de parada programada de fábrica para manutenção no montante de 500 mil e de 3 pontos percentuais na margem bruta. O segmento de operações internacionais apresentou margem bruta de 56% no primeiro trimestre de 2019, com diminuição de 6 pontos percentuais em comparação com o primeiro trimestre de 2018, com impacto da parada de fábrica para manutenção no montante de 400 mil e 3 pontos percentuais na margem bruta. Com relação ao SG&A e EBITDA, destacamos que as despesas com vendas gerais e administrativas do primeiro trimestre de 2019 somaram 49 milhões, incorporando o dissídio de 2018. Além disso, o não reconhecimento das receitas já faturadas e entregues no início de abril deixou de contribuir para a diluição das despesas do trimestre, que também é o mais fraco pela sazonalidade típica da nossa companhia. O EBITDA no primeiro trimestre de 2019 ficou em zero, diminuição de 3 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2018, com reflexo da menor margem bruta, pelos motivos anteriormente explicados, e perda da diluição das despesas com vendas gerais administrativas pelas receitas não reconhecidas. Com relação à despesa financeira líquida, despesa de imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido, destacamos que a despesa financeira líquida do primeiro trimestre de 2019 somou 4 milhões, aumento de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2018. Esse resultado demonstra a estabilização da dívida líquida, que está em torno de 1,7 vezes o EBITDA, desde o primeiro trimestre de 2018. O imposto de renda e contribuição social no primeiro trimestre de 2019 foi de 3 milhões credor, comparado a 200 mil devedor, também credor no primeiro trimestre de 2019. O resultado do primeiro trimestre apresentou tax rate de 30%, está em linha com o nosso tax rate, mas deve-se notar que a posição de imposto de renda e contribuição social é realizada sobre bases fiscais que divergem do resultado contábil. O prejuízo líquido do primeiro trimestre de 2019 somou 6 milhões, revertendo o lucro apresentado no primeiro trimestre de 2018. Esse resultado é reflexo do recuo do EBITDA pela queda da margem bruta em função da parada programada para a manutenção da fábrica, somado ao SG&A que deixou de ser diluído pelas entregas de mercadorias com receitas não reconhecidas. E é o maior imposto de renda e contribuição social, nesse caso, credor. A seguir, comentamos sobre o endividamento da companhia. No primeiro trimestre de 2019, o índice de dívida líquida sobre EBITDA ficou em 1,7 vezes. Esse indicador segue estável desde o primeiro trimestre de 2018. O custo médio de dívida foi de cerca de 7% ao ano no fechamento do trimestre, comparado em linha com o histórico desse indicador ao longo dos últimos trimestres. Cabe destacar o perfil da dívida bruta, que apresenta 3/4 da dívida no longo prazo. Tal perfil se deve aos desembolsos de valores via FINEP e às amortizações de dívida de curto prazo. Nosso caixa foi de R$ 71 milhões em 31 de março de 2019. Sobre a geração de caixa da companhia, destacamos que no primeiro trimestre de 2019 houve amortização de dívidas e pagamentos de juros totalizando 16 milhões, CAPEX de 15 milhões e pagamentos de impostos de 3 milhões, que foram mais que compensados pela geração operacional de caixa de 41 milhões. Indicador que ficou 64% acima da geração de caixa operacional no primeiro trimestre de 2018. Seguiremos com os comentários sobre investimentos em pesquisa e desenvolvimento e lançamentos em 2019. Os investimentos totalizaram 11 milhões e representaram 11% da receita líquida do primeiro trimestre de 2019. O percentual apresentado se mostra acima da média histórica, considerando o menor receita do trimestre, principalmente impactado pelo não reconhecimento de receitas que não foram entregues. Excluindo esse percentual, o número ficaria mais em linha com o histórico. Em fevereiro de 2019, passamos a faturar a nossa primeira vacina dentro da nova planta de biológicos. A vacina SafeSui é a pioneira a imunizar a cepa PCV2B de circovírus e apresenta imunização cruzada importante para cepas PCV2A e PCV2D. Com esse primeiro produto e os demais que estão sendo desenvolvidos, estamos confiantes em ganhar relevância no mercado de biológicos. Com isso, esperamos que 2019 seja mais um ano importante para a história da Ourofino em termos de resultado em linha com o nosso planejamento de longo prazo. Passo agora a palavra à operadora para seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Olivia Petrolino, da JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho três perguntas, na verdade. A primeira é quanto a esse spillover de receita que a gente teve. Eu entendo que vocês não queiram fornecer o número. Acho que a nossa dúvida aqui é mais quando a gente olha para a tendência de receita de animais de companhia, se a gente teria visto um crescimento ou como é que está a tendência um pouco mais normalizada, tirando esse spillover de receita para o segundo tri. A minha segunda pergunta é quanto à margem bruta. Quando a gente olha para os números ali ajustados, né, para a parada programada da fábrica, se a gente poderia ter esses números como base, olhando daqui para frente para a empresa, ou se você tem algum tipo de desalavancagem operacional aqui, do ponto de vista de fábrica, a gente deveria esperar uma margem um pouquinho maior para frente. Terceira pergunta é quanto às vacinas. A gente vê que vocês fizeram o primeiro lançamento da fábrica. Se vocês pudessem dar um pouquinho de visibilidade no portfólio desse ano, o que a gente poderia esperar do lado de biológicos de lançamento? Obrigada.
Tá bom. Olivia, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pelas suas perguntas. Eu anotei aqui todas, vamos ver se faltar alguma coisa, eu complemento. Bom, do Catof, nós não falamos o número nominal, mas ele foi o maior da história, por isso até que a gente não gosta de falar de Catof, acho que não é a justificativa correta, mas ele foi muito forte mesmo, então por isso que a gente acabou fazendo e até aqui nos comentários a gente trouxe um pouquinho da visão de como que a gente já estaria aí olhando com o número já fechado de abril, numa visão que volta para o crescimento. Animais de companhia, de fato a gente teve um trimestre um pouquinho mais fraco, a gente está reforçando as ações de sell-out, né? A gente faz muito controle de estoque, a gente não quer aumentar estoque, a gente poderia até ter vendido mais, a gente não quis aumentar estoque distribuidor, mantendo os nossos volumes como vinham sendo feitos, mas de uma certa forma a gente também ampliou as ações de geração de demanda, né, que a gente já vem fazendo para que isso volte forte para os próximos trimestres. A gente está bastante confiante com o ano de animais de companhia. Com relação à margem bruta, a gente, de fato, passou o número aí de uma forma bem aberta. Uma fábrica bem moderna, mas de vez em quando a gente precisa parar um pouco, fazer alguma manutenção. Nesse caso, a gente fez uma manutenção em duas áreas importantes. Nós fizemos expansão na nossa área de hormônios. Nós fizemos uma manutenção também na fábrica de fármacos, especialmente na nossa área de injetáveis. Isso acabou que, de fato, trouxe uma pressão na margem que já era planejada, já estava nos nossos orçamentos. Então, a gente enxerga essa diluição ao longo do ano para chegar em patamares próximos, como referência do ano passado. A gente não tem nenhuma expectativa de buscar margem nem muito acima, nem muito abaixo. A gente está trabalhando, mas como eu mencionei em alguns outros momentos, nós estamos com a operação, nesse momento, um pouco desalavancada, porque nós estamos rodando a nova fábrica de vacinas já ainda com um pequeno volume, né? Porque ainda só uma vacina, ainda é a introdução da vacina de circovírus nesse mercado, e essa introdução ela é uma introdução progressiva, porque é uma vacina que vende aí principalmente para o mercado dos frigoríficos. Os frigoríficos têm seus protocolos e fazem essa mudança de forma bem estudada e bem elaborada. Então, a gente tem uma pressão de margem um pouco mais forte por conta da fábrica nova. A própria fábrica de fitosa, né, se nós tivemos a mudança da fabricação de fitosa de 5 ml para 2 ml, o que por si só também já traz uma diminuição de volumes e de tempos de produção, também deixando a fábrica de fitosa um pouquinho mais desalavancada. Então, considerando esses fatores, o que a gente está mirando para o final do ano é chegar em margens iguais do ano passado ou ligeiramente superiores. Em termos de pipeline, Olivia, de fato a gente não tem feito, né, acho que é uma questão bem estratégica aí, a gente não tem feito uma divulgação desse pipeline de forma, mas é um portfólio, a gente vai buscar um portfólio bastante completo, bastante para suinocultura, bastante para bovinocultura e também para animais de companhia ao longo de 4 ou 5 anos. Esse ano a gente ainda está trabalhando para poder confirmar eventuais lançamentos. Não sei se eu respondi todas, Olivia.
Eu respondeu sim, obrigada, Cleber.
Tá bom. Muito obrigado você, Olivia. Um abraço.
A senhora Caterine Celar, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, prezados, agradeço aí a oportunidade da pergunta. Em relação ao segmento de operações internacionais, se puder dar um overview em relação a México e Colômbia, principalmente em relação aos desafios desses países, quanto à penetração, distribuição e as perspectivas aí para frente. Obrigada.
Catarine, muito obrigado aí pelas suas perguntas. A gente tem uma confiança muito grande nessa operação internacional. Uma vez que nós estamos falando do México, o segundo maior mercado de saúde animal da América Latina, e a Colômbia é o terceiro maior mercado. E se a gente olhar o nosso desempenho no ano de 2017, nós somos a empresa que mais cresceu no México, e no ano de, também em 2017, nós somos a segunda empresa que mais cresceu na Colômbia. E agora se repetiu, né, esse bom desempenho de crescimento, sendo que no ano de 2018 nós fomos a segunda empresa em crescimento nos dois mercados. Lógico, a gente parte de uma base pequena, a gente parte de um trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos de registro de produtos para complementar nosso portfólio nesses mercados e também de constituição de times comerciais e de marketing nos dois países. A gente vê o México é um pouco mais lento, acho que a cultura no México é um pouco diferente, a gente está fazendo um trabalho mais de formação da equipe, de trazer a equipe mais dentro da cultura do Ourofino, de sair da cultura de distribuição no México e direto para revendas. E esse trabalho, ele está sendo bastante frutífero, mas ele, na nossa percepção, ele é um pouco mais lento do que a gente imaginava. Mas faz parte das dificuldades do dia a dia e a gente tem certeza que a gente vai continuar sendo bem sucedido, como estamos sendo até agora. No caso da Colômbia, aí já é uma posição bem surpresa, uma surpresa bem positiva. A gente enxerga a Colômbia, depois do período de guerrilha, de crise que passou o país, com um desejo muito grande de crescimento. As pessoas lá, elas são muito proativas, elas querem servir, e isso tem ajudado muito na implantação do nosso negócio nesse país. Então, está sendo também uma grata surpresa, tudo isso coroado por um trabalho de registro de produtos de pipeline, que também tem coisas para agregar para frente. Então, assim, a gente segue bastante confiante com as duas operações.
Perfeito, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Pedro Ferroni, da CTM Invest, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, pessoal, boa tarde. Continuando na parte internacional, se obviamente vocês puderem abrir, o que realmente puxou esse volume para México e Colômbia, né? Se tem algum produto específico que puxou ou tem alguma particularidade em questão. Obrigado.
Ô Pedro, boa tarde. Obrigado pela sua pergunta também. Não, na verdade, a gente é um trabalho de entrada mesmo, de go-to-market forte, né? Que primeiro foi constituir uma equipe, a gente tem constituído uma equipe forte, especificamente no México agora, a gente está trabalhando também mais forte com a questão da geração de demanda, que são os CTs. Então, até invertendo um pouquinho do perfil da equipe, mais gerador de demanda, que são os técnicos veterinários que visitam os clientes e geram o conhecimento do produto, né? Uma vez que nós somos uma marca menos conhecida ainda nos mercados, então esse trabalho é bem importante. Mas não tem uma concentração de produtos específicos, é a nossa linha sendo levada. Uma das linhas que nós estamos trabalhando mais recente no México e na Colômbia é a questão da nossa linha PET, né? Então essa é mais recente, são menores, são mercados menores, mas são mercados de crescimento muito forte também. Então, assim, é de fato agregar produtos nesses países que não tinham e ainda não têm portfólio completo, mas está sendo incrementado ao longo do período. Não há uma concentração ou uma dependência em um produto ou dois produtos.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Caterine Quicelar, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta. Por gentileza, mais uma pergunta. Se vocês pudessem dar mais detalhes em relação à não contabilização das vendas realizadas no primeiro tri, que agora vão para o segundo tri, a gente agradece também.
Tá bom. Caterine, na verdade, o nosso setor de saúde animal, ele tem uma concentração de venda nos últimos dias do mês. É uma prática antiga, mas a gente já tentou, de alguma forma, mudar esse modelo com incentivos, mas na prática a gente ainda não conseguiu mudar o mercado. O mercado tem uma concentração de compra nos últimos dias dos meses. Como nós somos uma empresa, né, que a gente atua diferente da grande maioria dos concorrentes, ou seja, a gente não usa distribuidores, a gente vai direto nas lojas agropecuários espalhados pelo Brasil inteiro, a gente tem uma operação logística mais difícil, né? Então, a gente vende para o Nordeste, a gente vende para o Norte do país, e acaba a norma contábil, ela te exige que você reconheça como receita somente o produto entregue no cliente. Então, na questão aí, principalmente de março, nós ficamos com um volume muito grande, houve uma concentração muito forte, e a gente não conseguiu fazer essa vazão dentro do mês. Então, assim, mas a gente, com o reconhecimento disso, olhando já para abrir com o resultado, a gente já estaria bem alinhado, ou mesmo olhando em relação a março, se a gente tivesse essas vendas reconhecidas, a gente estaria bem alinhado com o nosso orçamento. Então, assim, isso que nos dá uma confiança aí para o restante do ano. O número parece um número pior do que realmente é. Mas é a questão da concentração e da forma de atuação do mercado com a questão nossa que a gente não usa distribuidor, né, que seria mais fácil para fazer logística, e vai direto nas lojas agropecuárias atendendo aí de 4 a 5 mil clientes todo mês.
Perfeito. Se pudessem também falar em relação às perspectivas para os próximos trimestres e também o ano como um todo, excelente.
Tá. Sobre perspectivas, a gente está bastante confiante, né? A gente vê, de uma certa forma, principalmente para animais de produção, um momento positivo, com preço de carne bom, com preço de leite bom, com preço de bezerro bom. Agora nós temos essa questão também da peste suína que está acontecendo na China, né? Eu acho que o Brasil vai até que ter que aumentar os seus rebanhos para ajudar no fornecimento de proteína para lá, seja a própria proteína suína ou uma proteína substituta, como carne de boi ou de frango. E, além de tudo, eu acho que o produtor no Brasil vai ser beneficiado, porque a parte de grãos, que tem uma exportação para a China relevante para a alimentação dos suínos lá, vai ter uma queda. Essa queda pode favorecer o preço do milho e da soja, que é um componente importante do custo do produtor. Então, assim, a gente somando todos esses fatores, com todos os trabalhos que nós estamos planejando para o ano, o nosso reforço do nosso programa de geração de demanda, o nosso marketing no canal de TV, na televisão, as nossas ações junto aos veterinários, prescritores de animais de companhia, a gente vê um momento positivo, assim, uma toada que vem parecido com o que nós viemos no ano passado, isso que a gente espera.
Perfeito, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Pedro Ferroni, da CPM Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Pessoal, acabei caindo aqui, confesso que não acabei escutando a resposta da primeira pergunta, mas tudo bem, depois se eu pego a gravação aqui. Mas eu só tenho uma outra questão, daí é mais por curioso mesmo, como é que vocês estão vendo essa situação, e daí também não sei se foi respondido, tá? A situação da China, né, com os rebanhos de suíno e vírus e tudo mais. Vocês que estão nesse meio, já se tem algum estudo, algum trabalho, alguma pesquisa que permeia isso aí, como é que tá?
Ô Pedro, boa, excelente pergunta, né? Eu acabei de uma certa forma falando um pouquinho, mas eu vou reforçar um pouco mais aqui. Lógico que a gente olhando do ponto de vista de mercado, de animais, é uma situação muito triste o que aconteceu na China, porque as imagens até que a gente tem acesso lá são imagens assim, ruins mesmo, né? Porque os animais eles têm que ser sacrificados e não tem o que fazer. Olhando do ponto de vista de Brasil, existem dois aspectos. Eu acho que ele favorece a pecuária e, de uma certa forma, pode trazer um prejuízo pontual para a parte agrícola. E vou explicar o porquê disso. Do ponto de vista da pecuária, a população de suínos que foi sacrificada na China é muito grande. As pessoas vão precisar continuar comendo. E alguém vai ter que fornecer produtos e proteína para a China. O Brasil é o principal exportador. Lógico que os nossos rebanhos eles não vão conseguir ser feitos de uma forma rápida para constituir isso, mas é um caminho natural e vai ser tanto carne suína como carne de proteína substitutos para essa proteína. Do lado da agricultura, parte agrícola, a gente vê que existiu uma exportação também de milho e soja para lá, né, e que constitui a base da alimentação desses suínos. Como a população, o plantel lá diminui, é provável que o consumo de milho e soja importado do Brasil também caia. Mas para isso também é bom para a pecuária, porque deve ter uma queda de preço com essa menor demanda, e isso pode ajudar no custo do produtor aqui no Brasil, que vai ter acesso a esses grãos talvez um pouco mais baratos. Lá se fala na China de ter uma queda de 150, 200, até mais milhões de cabeças de suínos. É uma queda muito grande, a gente talvez não tenha essa visão tão clara. É lógico que, como país, nós temos que estar bastante atentos também com os controles sanitários, né, para essa doença não chegar aqui. E a gente acha que, e olhando de forma geral, isso é só mais um ciclo, mas a pecuária, principalmente, que, né, que é o nosso carro-chefe aqui de mais produção, está entrando num ciclo muito positivo. Né? Ela veio de um ciclo de baixa, pode ainda ter algum reflexo no campo nesse finalzinho de um pouco menos de animais no campo, animais um pouco mais magros, mas agora para entrar num ciclo de alta, porque nós temos tudo apontando para um momento aí, pelo menos 3 anos, de positivos de pecuária. E a gente já vê esses sinais muito claramente. Você vai ver preço de leite bom, você vai ver preço de boi bom, preço de bezerro bom. Então, assim, a gente está, isso com todo mundo que a gente estuda, a gente trabalha com alguns consultores de mercado que nos ajudam junto com o nosso time de inteligência de mercado interno. Tudo que a gente olha é positivo para a pecuária, para esse novo ciclo aí de forte de crescimento.
Tá bom, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Jardel Massari para suas considerações finais.
Para concluir, gostaria de reafirmar que seguimos trabalhando arduamente e direcionados pelo nosso propósito de reimaginar a saúde animal, sempre em busca das melhores soluções que atendam todos os nossos clientes em todo o Brasil e no exterior. Agradecemos aos nossos acionistas pela confiança depositada para a realização do nosso trabalho. E nossa equipe de relações com investidores segue à disposição para tirar quaisquer dúvidas que porventura haja. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde.
O Conference Call do primeiro trimestre de 2019 está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.